Procurador Especial da Mulher na Assembleia, deputada Augusta Brito, destaca a reestruturação montada no novo prédio do órgão. Uma das principais atribuições da Procuradoria é receber, examinar e encaminhar denúncias contra as mulheres. A Procuradoria ganhou uma nova sede que funcionará no antigo prédio do Departamento de Saúde e Assistência Social, anexo 2 da Assembleia, na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Segundo a deputada Augusta Brito, o equipamento tem a proposta de fazer um atendimento humanizado com vários núcleos.
Já está funcionando com essa reestruturação, onde se formou núcleos, que existiam ações que a gente vinha fazendo antes da pandemia e também na pandemia, e a gente foi vendo casos específicos, tipo, a gente vai criar um núcleo para falar da participação da mulher na política, um núcleo para tratar a questão mais específica das mulheres egressas e apenadas, outro núcleo que vai tratar sobre a questão gênero-racial, enfim, da necessidade que a gente foi percebendo do trabalho que vinha sendo feito. Tem outros núcleos também, tem a formação do Observatório do Combate à Violência contra nós mulheres, também dentro da Procuradoria. Então a gente foi vendo da necessidade, da vivência, do dia a dia, das reuniões, das atividades que estão sendo feitas pela Procuradoria, foram aparecendo essas demandas e a gente está fazendo toda essa reestruturação com o apoio do presidente, deputado Evandro Leitão, que vai reformar o prédio aqui do lado onde funcionava a saúde aqui da Assembleia. E dentro desse prédio, a Procuradoria vai estar com parceria com o Ministério Público, que vai ter o NUAVE, que é um núcleo de atendimento às vítimas de violência, e também com a Defensoria.
Uma das prioridades da Procuradoria Especial da Mulher é a ampliação do Núcleo de Procuradorias da Mulher no interior do Ceará para viabilizar que os direitos das mulheres residentes no estado sejam assegurados. Outra ação relevante da Procuradoria é o projeto Ei Mulher, que promove semanalmente lives relacionadas às demandas femininas. Nesta sexta-feira, o projeto debateu questões relacionadas à homofobia e transfobia, trazendo esclarecimentos sobre a legislação e orientações jurídicas. O debate virtual contou com a mediação da advogada Natasha Assunção, que integra a equipe da Procuradoria, e teve como uma das convidadas a secretária-geral adjunta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Ceará, Ivna Costa. Ela destacou que, a partir de 2019, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa em tratar sobre a violência contra o público LGBTQIA+, e passou a equiparar as condutas homofóbicas e transfóbicas às condutas racistas.
Ele utilizou a lei de racismo e equiparou as condutas homofóbicas e transfóbicas ao racismo, que seria a lei 7716. É uma lei bem antiga, mas foi equiparada. E o que é que diz essa lei? Praticar ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E agora, com a equiparação do STF, também qualquer ato homofóbico ou transfóbico também é equiparado. A lei de racismo também prevê que agora a homofobia e a transfobia também é, a partir de 2019, considerados crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O que é que isso significa? Não existe um prazo para você propor a ação penal e a pessoa não pode pagar pela sua liberdade. Nossa Constituição, ela quer zelar pelos direitos fundamentais de cada um. O que é que ela diz em seu artigo 5º? Que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não é moral, não é justo que até hoje a população LGBTQIA+, esteja sendo alvo de atitudes discriminatórias e preconceituosas sem a sua devida punição.
Para Ivna Costa, apesar da equiparação prevista pelo STF, não se pode esquecer da necessidade de se trabalhar em uma lei que busque retratar as necessidades dessa população. Ela lamenta também que algumas autoridades policiais ainda não estão preparadas para receber esse tipo de ocorrência e fazer a investigação devida desses crimes.
Alguns de vocês se deparar com alguma situação de homofobia, de transfobia, vocês devem procurar a delegacia mais próxima. E eu sempre aconselho que as pessoas procurem a delegacia com o apoio de um advogado ou de um déficit que lhe instrua. E existem também entidades, eu faço parte da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, que a gente também funciona como um canal de orientação. Muitas vezes a gente é impedido de ativamente advogar pela sociedade em geral, mas que a gente tem o caráter de orientação, de encaminhamento para a Defensoria Pública, através do nosso Instagram, que é @diversidadeoabceará, e do nosso e-mail institucional, que é cdsg@obce.org.br.
Também participou da live a presidenta do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos LGBT e titular da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Dediane Souza. Ela destacou a importância de reconhecer cada identidade que compõe o movimento LGBTQIA+, no contexto da violência que cada grupo em particular sofre.
Quando a gente fala homofobia, ela não contempla mais as diversas identidades, que as violências elas estão incorporadas dentro de um debate de identidade de gênero com as pessoas trans, travestis e transexuais, como também para as pessoas homossexuais. E aí até a homossexualidade não vai dar mais conta dessas identidades, que as mulheres lésbicas vão reivindicar também a violência homofóbica por conta de um atravessamento de gênero. Essa reivindicação dessas violências que estão marcadas pelas identidades, pelas orientações sexuais, a gente vai chamar LGBTfobia.
Ainda conforme Dediane, é só a partir do reconhecimento dos direitos dessas pessoas que se começa a construir estratégias voltadas para uma sociedade de respeito e de acesso à democracia.
A ausência das políticas públicas para essas populações os vulnerabilizam de uma dimensão que a gente tem um número no estado do Ceará, catalogado pelo G1, no ano de 2020, de 58 assassinatos de LGBTs no Ceará. Dediane, mas todo mundo está morrendo toda hora. Não! Quando a gente fala do número de 58 LGBTs assassinados, a gente fala do atravessamento da LGBTfobia. Ah, mas não foi LGBTfobia porque o Estado não reconheceu a LGBTfobia nesses casos. É importante que a gente perceba que quando uma travesti ou uma mulher transexual é assassinada no seu local de trabalho, é porque ela não teve outras oportunidades para a construção de trajetória de vida. Então existe um atravessamento da LGBTfobia. Existe um atravessamento da transfobia. Então é importante que a gente perceba que esses contextos de negação dessas identidades nos colocam em um contexto de margem, em um contexto maior de vulnerabilidade. É por isso que a gente fala de uma política pública que repare esse contexto de vulnerabilidade.
Já foram realizadas outras 5 lives do projeto Ei Mulher, abordando temas como guarda compartilhada, direitos das empregadas domésticas na pandemia e direitos da maternidade. Os debates acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 11 horas, e são transmitidos pela página de Instagram da Procuradoria. Simone Silva, da FM Assembleia.